E aí, galera, aqui é o Febrini. Antes de começar esse programa, eu queria dar um recado aqui. Falar para vocês o seguinte. Hoje, no dia de hoje, dia 12 de 9 de 2018, o Alguma Coisa Cast está com 15 mil ouvintes fixos. Dependendo do programa que sai, esses ouvintes vão para mais ou para menos. Mas é pouca coisa, é coisa de 1000 downloads ou 1000 ouvidas, coisa assim, sabe? Mas a média está em 15 mil. E o nosso padrinho hoje tem 7 padrinhos e tá dando R$48. Cara, tá muito pouco mesmo, tá ligado? Tá desmotivando pra caralho, principalmente a mim, que edito, que faço um monte de porra aqui, tento colocar sempre a casa em ordem, cobro participação da galera, nunca me atraso, nunca falto em gravação nenhuma, há mais de 4 anos já, eu cacete, tá indo pra 5 anos, acho que agora no final do ano a gente vai pra 5 anos de podcast. E o negócio é o seguinte... não esperem o programa acabar, não esperem Alguma Coisa que é chegar no fim para lamentar. Ajam e apoiem antes que esse fim aconteça. Não deixe esse fim chegar, tá ligado? É coisa boba, é coisa de 5 reais, 10 reais cada um. Nós temos 15 mil ouvintes e temos 7 padrinhos pagantes. Tá dando R$48 o padrinho. Se quebrar o fone de alguém, fudeu. Se quebrar o meu fone, fudeu. Porque um fone desse aqui é 200 pau, cara. Então, se quebrar, não vai ter fone de má qualidade, porque eu nem tenho fone reserva. Simplesmente não vai ter fone. Vai acabar. E eu não vou aceitar que nenhum dos casters compre um fone pra mim, tá ligado? Eu não vou aceitar nada disso. Por quê? Porque a gente tem que ter um apoio de vocês, cara. Vocês ajudam a manter o programa. Vocês tinham o Alguma Coisa Cast e o Mais ACC. Além disso, vocês tinham o TPM Cast e vocês ainda tinham Paráxene. Vocês conseguiram perder tudo por falta de apoio. Por não mandar e-mail, por não ajudar no padrinho, etc. Perderam a leitura de recadinhos, perderam tudo, perderam promoção de HQ, coisa que a gente fazia para ajudar instituições de caridade, perderam tudo. A periodicidade do Alguma Coisa Cast atualmente está de 15 em 15 dias, e eu venho nesse áudio dizer que agora vai ser uma vez por mês. Então eu repito para finalizar, antes de vocês irem para esse programa que está bem legal. Não esperem Alguma Coisa Cast acabar, não esperem o fim do podcast para lamentar. Ajudem no Padrim e não deixem que esse fim chegue. Ajudem bastante para que a gente volte de 15 em 15 dias, para que a gente volte toda semana e para que a gente volte com mais ACC ou volte com Paráxene e dê a volta por cima e comece a construir conteúdo para caralho. Porque o conteúdo é bom, vocês sabem disso. Vocês curtem isso aqui há muito tempo, vocês adoram, vocês sabem como que é o esquema. E a gente também adora fazer. Só que infelizmente para nós, principalmente para mim, Febrini, esse tipo de coisa está me deixando muito desmotivado. Porque a gente precisa sim de dinheiro, principalmente eu, cara. Eu preciso muito de dinheiro para continuar com o projeto, tá ligado? Não deixem essa merda acabar para vocês ficarem chorando pelos cantos. Mete o louco, ajuda e, porra, dá uma força para a gente continuar sempre e sempre com conteúdo foda.
Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu não gosto de fazer fofoca, eu só gosto de ouvir fofoca, hein?
Grande artifício.
Aqui é a Kiel e fazer autofofoca conta?
Autofofoca?
Mano, funciona isso.
Mano do céu, não acredito que eu fiz isso.
É, então. Tem uma galera que é especialista.
Aqui é a Vanora e a Rádio Peão é a placa de Petri da antropologia.
Olha cara. Só. A Vanora sempre vem com as paradas que você fica, mano do céu.
Galera ri por amizade, que ninguém entende porra nenhuma.
A Vanora falou, cara, isso aí manjei.
Aqui é o Vinícius Hidalgo e, mano, tem uma parada pra falar, mas deixa a gente gravar que no final eu...
Quando tá em off, os ouvintes ficam tá loucos, né?
É o Assunto Apalipso. É hoje
com... Pior que eu fiz a pauta aqui no caderno, né? Como sempre aqui, na agendinha e tal. E tem uma parte aqui que é a fofoca dos amigos e tem aqui, ó. O problema de pessoas que não conseguem esquecer. Aí tem entre parênteses o nome de uma pessoa que já participou no ACC, hein? Quem
ei! Que é? Ei!
Estamos começando agora, ACC Apocalipse, ninguém me avisou, é isso mesmo?
Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar um pouco sobre fofoca. Vamos falar um pouco sobre esse mal aí. Ou mal, ou nem tão mal assim, né? Mais um hábito do ser humano. Uma coisa que não é exclusiva do homem, né? Mas o homem faz com uma maestria aí excepcional. Mas vamos bater... Ah, não tem recadinho. Porque esses ouvintes... Mas antes... Vamos falar dos ouvintes lá.
Antes de começar a falar, quem é a pessoa que escreveu aí no...
Eu vi. Faz muito tempo que saiu, assim? Um ano, dois? Será que faz mais?
Vamos começar falando um pouquinho da evolução do ser humano, né? A gente já fez um programa inteiro aí sobre isso. Mas é legal falar aqui como a fofoca foi importante nesse começo, né? Como o ser humano teve a linguagem muito desenvolvida, né? Vários outros animais têm linguagem, etc. Se comunicam muito bem, principalmente primata, macaco e o cacete. Mas ninguém evoluiu como ser humano, né? Só que em determinado momento, isso passou a ser uma coisa muito boa. Por quê? Porque a galera começava a fofocar de coisas do cotidiano que pra eles eram muito bons, né? Então, por exemplo, a gente tá lá o grupo lá, e aí no meio da comida lá, o cara fala, ó, você ficou sabendo aí, o Joãozinho lá? Caçou sozinho 18 coelhos. É, eu, semana passada eu fiquei sabendo que ele caçou um tigre lá também, sozinho. É, esse aí é o melhor caçador e não sei o quê. E isso era informação, né? Porque fofoca não deixa de ser informação.
Tanto sim, positivamente quanto negativamente. Tipo, nesse caso aí seria algo positivo. O cara tá. Não, porque fulano é foda, fulano é zica, não sei o quê. Aí se o cara cria fama a partir da fofoca também. E também negativamente, ó. Fiquei sabendo ali que fulano ficou aqui dormindo. Até meio dia, enquanto a gente tava lá se fudendo, depois falou que foi também.
É. Não, chegou no finalzinho. Normalmente é assim, ó. Tá sabendo, Joãozinho caçou 18 coelhos, mas Marquinhos tava lá dormindo. Não digo nada, depois ele ser expulso da tribo, depois fica chorando ali.
É, essa parte de fofoca, ela é um jeito extremamente rápido de disseminar informação, né? E também é uma forma da gente continuar em vínculo, porque a gente foi evoluindo, né, e como a nossa linguagem ela evoluiu bastante, já não tinha mais aquele clima na sociedade da gente ficar tirando os piolhos uns dos outros. Então, o que entrou para fazer essa comunicação interpessoal foi a fofoca. E a gente acha que, sei lá, não, fofoca existe desse jeito horroroso agora. Mas os primeiros registros que a gente tem de fofoca mesmo, é lá nos afrescos do Antigo Egito. Tem duas inscrições bem interessantes. Tem uma que fala assim, nas paredes, né, de uma das tumbas, ó, o faraó fulano, não querendo dizer nada aí, mas ele vai toda noite lá na casa do... primeiro militar em comando do exército, só que eu acho, depois que já todo mundo dormiu, né, só que eu acho que não é pra discutir ali as coisas das táticas militares, né, já que a casa do faraó é uma casa sem mulher, né, não tem esposa e tal. Uhum. E também tem uma outra intriga sobre a Hatshepsut, que eles acham que corria-se, né, que ela era muito afeiçoada, digamos assim, a um dos serviçais dela, próximos. E tanto é que eles fizeram um afrescozinho, assim, de alguém com as vestes de rainha. Só não escreveram Hatshepsut embaixo, né? Mas tem lá as vestes de rainha no ato do coito com alguém vestido de um ser humano comum lá, enchedor de tijolinho de pirâmide.
Sim. Olha só, o cara é fofoqueiro profissional, meu irmão, que ele foi lá na pirâmide e talhou na pedra. Essa aqui não vai passar, não.
O editor da revista Contigo acha que é um fofoqueiro foda, né? Chega nem aos pois pés, é. Esse cara.
E talhou na pedra.
Mas é maneiro que como isso, a fofoca, ela fala muito também dos preconceitos da sociedade, né? Sim, que, tipo, sim. Tem essa parte boa que a gente falou e tal, vai ter muitas outras partes boas da informação, mas tem essa parte de realçar os preconceitos e coisas do gênero. E sempre com aquele cuidado de nunca atacar a pessoa que tá ouvindo a sua fofoca, né? Tipo, ter um senso ali de cumplicidade entre quem tá falando e quem tá ouvindo. Então, tipo, eu não posso chegar no Wilde enquanto fazer uma fofoca e falar pro Wilde, pô, meu, você vê essa galera do Nordeste aí, meu? Nossa, essa galera, tá ligado? Não tem sentido nenhum. Porque aí o Wilde já vai se sentir ofendido. Sempre quando há fofoca, o cara que chega pra fofocar pro outro, ele sempre fala de um terceiro que não tem nada a ver com eles dois. E dessa forma, ele separa eles dois do cara, tá ligado? Então, tipo, chega no Wilde e fala assim, ô Wilde, essa galera careca aí, você viu, cara? Não, por quê? Porque eu não sou careca. O Wilde também não é careca. Então há essa cumplicidade entre os dois, e aí a fofoca se desenrola, tá ligado? A pessoa se interessa a ouvir e a outra se sente confortável em contar. Só que dessa maneira você vai excluindo vários grupos da sociedade, né, cara? E a fofoca vai se perpetuando como uma coisa negativa.
Para os jovens que ouvem a gente, a fofoca, apesar de... Assim, ela tem seus efeitos positivos e seus efeitos negativos. Mas a fofoca mesmo, ela não diz a respeito do assunto que você tá fofocando. Ela diz sobre você. Não que do tipo, ah, nossa, se eu tô fofocando ali, sei lá, da Angelina Jolie, é porque eu tenho um recalque que eu queria ser igual a Angelina Jolie. Não, vai mais longe. Quando as pessoas fofocam, você consegue entender o que que elas, quais são os valores dela, o que que elas acham sobre determinadas opiniões, ou o que que é... todo mundo aceita no ambiente de trabalho ou naquela sociedade. Um exemplo rápido, teve aquele quiproquó todo da Rihanna, que ela tinha apanhado do namorado dela, acho que é o Chris Brown, não era?
É, o Chris Brown.
Chris Brown. E daí, meu Deus, ela apanhou, nossa, que absurdo, tal. Aí você vai vendo as notícias se desenrolando, ela teve muita gente falando, meu Deus, você devia ir embora, que absurdo. Só que com o Chris Brown, ele acabou nesse ano que saiu essa notícia, ganhando muito mais vendagem de discos, ele foi premiado com um Grammy. Então o que você pode ler do subtexto é que assim, olha, a gente vai cair em cima da mulher que apanha da pessoa com quem ela se relaciona, mas atitude com o homem a gente tá premiando. Da mesma forma que a sociedade ela vai mudando... Também tem a outra fofoca do flop do filme do Kevin Spacey, que acho que nos Estados Unidos, o que chegaram a arrecadar de todos os cinemas, acho que no primeiro dia, foi acho que o equivalente a no máximo $250.
Caraca.
Então foi assim, um fiasco. Então já tá passando outra mensagem, não é que... A gente odeia o Kevin Spacey, é que hoje em dia está pegando muito mal você ter o tipo de conduta do Kevin Spacey e passar incólume pela sociedade. Não estou apontando aqui o que seria certo, o que seria errado, isso é outra discussão. O que eu estou apontando é que com a fofoca a gente consegue saber os rumos que a sociedade está caminhando e como que a gente sobrevive nessa relação interpessoal com os outros. Porque quando a gente começa a entrar no ambiente de trabalho, tem sempre aquela fofoca da mesa do cafezinho, né, do galão de água, ou eu de saber bem mais, né, que é aquela fofoca do chão de fábrica, né.
Uhum.
Aí você vai começando a entender como aquele micro-organismo ali da empresa que você tá, ou da família, como você tá, funciona. Algumas pessoas conseguem fazer isso de forma mais... Não digo atávica, mas já mais natural. Ela já consegue perceber isso de uma forma mais instintiva. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de treino nessa arte da fofoca pra saber como se engrair pelos mares da convivência social.
Tem gente que nem percebe, porque é uma coisa tão inata. Você falar do outro é uma coisa tão humana, por assim dizer, que as pessoas nem percebem, sabe? Às vezes são conversas do dia a dia, como, por exemplo, ajudou lá atrás, que a gente tá falando, do homem antigo e tal. Ah, esse cara aqui é o mais forte, ou aquele cara ali é o melhor em administrar os grãos lá no Egito e não sei o quê. Então aquele cara era colocado nessa função. E isso ia ajudando a sociedade, tá ligado? E era uma coisa inata, tá ligado? Ninguém tava assim, porra, vamos fazer aqui um
lobby.
Um lobby, ou uma palestra de empreendedorismo pra ver quem vai ficar cuidando do grão. Não, isso era uma coisa do dia a dia, sabe? O cara cuidava melhor, o outro caçava melhor e através da conversa, do bate-papo, essas coisas iam acontecendo mesmo. É uma coisa bem natural, sabe? Tem gente que força, lógico. Tem gente que é fofoqueira e gosta mesmo. Mas de um modo geral, todo mundo faz fofoca. E ela tá muito ligada à informação, a você falar, a contar coisas, né? a parte da cultura, a cultura de todos os países do mundo, ela é baseada em fofoca. Ela é baseada em você contar coisas e você chegar nas pessoas e falar. Até religião, cristianismo, budismo, qualquer coisa que você imaginar, é tudo baseado em fofoca. Sempre teve uma pessoa lá no começo pra falar uma parada daquela, pra criar aquilo, sabe? E reflete nos mitos, no folclore, principalmente. A cultura nórdica é inteira criada de folclore, de coisas que a galera falava pros filhos e etc. na Europa, né? Isso foi sendo amalgamado ali. Os irmãos Grimm também fizeram bastante esse trampo de pegar esses mitos e tal. E isso cria a cultura. A cultura aqui do Brasil, se você for destrinchar mito a mito do nosso folclore, tem muito de fofoca ali, cara. O boto que sai do mar e pega a menininha, engravida e foge, não sei o quê, mexe com esse preconceito da sociedade também, tá ligado? De que, putz, a menina não casou, a menina engravidou com 14 anos, ninguém sabe quem é o pai, não sei o quê. Surge esse tipo de fofoca também dentro do mito pra explicar esse tipo de coisa, né? Ah, não, isso aí foi o boto e não sei o quê. E se tornou uma coisa tão folclórica que muita gente acreditava nisso durante anos lá no norte do Brasil. Acho que no Brasil como um todo, né? Até hoje, se pá, tem gente que acredita.
Porque é engraçado como dá pra saber, é meio que é uma coisa muito, muito da interna, assim. Dá pra saber demais quando você tá conversando, tipo, tá a gente aqui conversando, e realmente é uma conversa, a gente tá colocando fatos, coisas que aconteceram, não sei o quê. Mas quando a gente vai falar quando a gente vai fofocar, no caso, tá ligado? É engraçado como, tipo, o clima muda, o tom da conversa muda, tá ligado? De cara, soubesse daquela parada que aconteceu, não sei o quê, pô, mano, ele fez isso, ela fez aquilo. E tipo, essas coisas se constroem, tá ligado? É um momento, às vezes, quando a gente começa a falar coisas que, olha, eu não sei dizer bem o que aconteceu, mas eu ouvi falar disso, ouvi falar daquilo, sabe? E, cara, e principalmente esse outro que tá ouvindo, ele vai dizer, pô, vai, aí essa fofoca passa pra frente, e aí às vezes o cara vai e fala, ó, me disseram que aconteceu isso e isso, sabe? E meio que acho que a fofoca é uma parada muito que vai sendo, ela vai realmente sendo muito construída com impressões e coisas que foram ditas em um momento, tá ligado? E vai esse negócio sendo moldado e tal. Acho que isso aí acaba caindo muito, a questão da fofoca acaba caindo muito por causa desses comportamentos e que vira uma coisa até ruim, sabe? De, pô, aquele telefone sem fio bizarro, sabe? Uhum. E começou no A e terminou no D. E, cara, é engraçado como isso, no fim das contas, pode mudar toda uma ideia inicial. E poxa, dá pra se refletir muito nessa questão de mitos e folclore, sabe? E deve ser muito louco você, tipo, participar ativamente de uma parada assim e tá lá na frente, nossa, olha o que tá acontecendo. Que nem, por exemplo, do... O Febrino comentou aí dos mitos nórdicos, tá ligado? Toda aquela parada de que você morrer com a espada, né? Morrer em guerra e tal, era uma coisa gloriosa. Que você ia pra um lugar foda e tal. Que era justamente, meu irmão, era meio que um controle foda de pessoal. Pra, tipo, o cara era um senhor de terras, né? Um Yao. E fala, mano, se junta aqui no meu exército e ajuda aqui na invasão dinamarquesa, o cara, porra, não tô nem muito afim, tem colheita e tal. Aí o cara, ó, mas se tu não... Então, pode ficar aí e tal, mas se tu for, a recompensa vai ser foda. E mesmo se você morrer, você vai pra um lugar tão foda que, tipo, isso aí não importa o que você tá fazendo, sabe? E sim, o cara pensava, caramba, velho, tem um negócio muito foda aí. E às vezes você vai a fundo e tá todo mundo dizendo, pô, mano, a gente vai porque tem um tal de Valhalla aí que se a gente morrer vai ser um lugar foda aí, tipo, porque tá todo mundo falando, a fofoca ela vai efervescendo e vai crescendo. Sim. Por aí, vai criando uma coisa e às vezes vira, tipo, vira uma verdade, sabe?
Ela constrói aquela... a cultura, cara.
Sim, fofoca, demais, demais.
A fofoca na no mundo nórdico era tipo marketing, a galera do marketing fazendo coisa pra vender. Assim.
E não só no mundo nórdico, você pegar a Grécia também, quando o Leônidas foi levar os 300 lá, os caras perguntavam, o que você me oferece? E ele falava, uma morte gloriosa. E já tava tão intrínseco na cultura deles, que o cara falava, puta, isso aí é a coisa máxima que o cara pode me oferecer. Uhum. Se o cara me oferecesse
um herói.
Ouro, você me dá ouro, eu não quero. Se você me dá terras, eu não quero. Não tinha nada mais foda pra um espartano do que morrer em glória na batalha, defendendo o Estado e o caralho. Então, a fofoca, ela sempre vai trabalhando os mitos, vai trabalhando sempre a cultura, tá ligado? Ela vai construindo todas as coisas. Desde você colocar o cara pra cuidar do grão, ou colocar o cara pra caçar, até as religiões, cara. Que lá atrás era uma coisa bem arcaica, uma coisa folclórica mesmo, né? Bem regional assim, até hoje em dia, com a Bíblia, que é uma reunião de vários livros e o cacete, tudo baseado em informação de pessoas que construíram aquilo, tá ligado? Que começaram falando uma coisa pro outro e tal. Os profetas eram grandes fofoqueiros. Os caras andavam por aí propagando informação, propagando fofoca, comentando, até a história da humanidade como um todo. O cara ia lá na Índia lá e tinha uma infinidade de armas diferentes que Roma não sabia nem que existia ainda. E aí o viajante passava em Roma e falava: nossa, cara, eu vi na Índia uma espada que é assim assada, não sei o que, fazia um desenho, entregava um ferreiro e daqui a pouco o cara tava fazendo aquela parada, tá ligado? Então as coisas no mundo sempre foram assim, né? O mundo foi se globalizando através dessa troca de informações aí, grandes navegações e o caralho, ao longo da história do mundo, né?
Vou andar atrás de vocês, hein? Vocês fofoqueiros, filha da puta. Vocês nunca mais vão fazer fofoca de ninguém, moro?
Você tem a fofoca, digamos, positiva, que é a fofoca que a gente conhece, e tem a fofoca negativa, que é o que é chamado de rumor, hoje em dia conhecido como fake news. Que é aquela coisa, você tá inventando alguma história que é claramente mentira, mas só pra disseminar o caos ou pra se aproveitar de alavancar o seu assunto. É que nem no Assassin's Creed. Eu acho que isso acontecia mais na saga do Ezio, que tinha lá o caboclo que ficava lá em cima do banquinho, falando pras pessoas na praça, né? Aí você podia colocar um dinheiro na mão dele e falar: fala aí qualquer outra coisa pra dar uma despistada aqui, sei lá, fala com os templários, qualquer birosca assim, pra a gente desenrolando.
Sim, nas Crônicas Saxônicas também, o Cornwell trabalha muito bem isso a respeito do...
Os bardos.
Dos bardos, mas como que é o nome do cara lá? Esqueci, o francês, cara. Tinha o Arthur e tinha o francês lá, que era amigão dele, o...
Lancelot?
O Lancelot, exatamente. Que o Lancelot era um merda, né, ali na história das Crônicas de Arthur, ele é um covarde. Só que ele paga os bardos pra cantarem histórias fodas sobre ele. E aí, desse jeito, o mito dele corre toda a Inglaterra, de que ele é foda pra caralho. E o cara é um merda.
Crônicas Saxônicas é desse jeito mesmo também.
Sim, e aí o próprio Derfel, ele fica olhando assim e fala: porra, mano, eu já andei 40 anos aqui nessa porra, já lutei pra caralho, já vi todo mundo lutando. Eu nunca vi esse cara lutando e todo mundo fala desse cara pra caralho. Será que esse cara luta mesmo? E aí tem um dia que ele desafia o cara lá e o cara dá uma desculpa, sei lá, deixa a panela no fogo e sai voado.
Tá, o cabelo tá doendo. Cara, e é foda, né? Porque, tipo, tudo isso acontece muito pela... Tipo, é a sede do ser humano de saber coisas, sabe? Uhum. É uma coisa simples assim, de por exemplo, pronto, sociedade maçônica, tem todos aqueles mitos e toda aquela coisa escondida, aquela parada, não, que os segredos e tal, e você fica meio que, quando você lê um pouco sobre, você fica com aquele negócio, porra, eu queria tanto saber, sabe? Uhum. E cara, esses pequenos grupos que são formados, sabe, os microcosmos, como a Vanora falou antes, é muito engraçado de você ver como as coisas vão se comportando, de tipo, desde a fábrica, onde você desce lá e o cara, mano, ó, tu não sabe o que aconteceu, que teve isso, aquilo, outro, até tipo, um grande grupo de alguma coisa, ou simplesmente uma informação que decidiu, sei lá, a votação de um governador, tá ligado? O governador ganhou porque falaram uma parada lá do outro e a galera, tipo, porra, não vou voltar mais nesse safado, sabe? Uhum. De como é tão mutável essa parada. E a galera procura realmente saber, porra, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo naquele lugar? O que é que tá acontecendo naquele outro, sabe? Às vezes você se preocupa muito em entrar em grupos, sabe? Sei lá, participar de um monte de grupo de WhatsApp, de Facebook, pra ver o que a galera tá falando. E tá absorvendo aquilo e tanto tipo, ver o que tá realmente acontecendo, né, pelo que a galera fala, quanto propagar a informação, sabe? de chegar, ó, eu ouvi um negócio no outro grupo lá que tu não tá, que, mano do céu! é muito louco essa questão da fofoca, de como tipo, as coisas ficam grandiosas e como vai meio que se tornando viral, sabe? Vai se espalhando. E as pessoas procuram outros pra saber. É muito foda isso.
Eu acho que o mais bizarro é que o quanto que a fofoca une a gente. As amizades, elas são formadas não só pelas coisas que você gosta em comum, mas as coisas que você não gosta em comum, principalmente. Sim, às vezes até as pessoas que você não gosta em comum. Porque, tipo, isso acontece. Você chega pra falar com a pessoa, fulano de tal. Ah, eu odeio fulano de tal. Eu também odeio fulano de tal.
Ah, aquele high five, Deus, mental, né?
Eita. É, exato. Não precisa nem ser uma pessoa próxima, porque às vezes a gente fala de fofoca, a gente pensa muito no vizinho, sei lá, no primo, no, na amiga, na mina que trabalha no setor X da empresa. Às vezes é uma pessoa lá do alto, tá ligado? Nossa, eu odeio o Johnny Depp é muito filho da puta porque ele fez isso, isso e isso. Aí a outra pessoa, é mesmo, eu também odeio o Johnny Depp, e você... Ah, não acredito, você também odeia o Johnny Depp! E já vira um negócio de empatia, tá ligado? Você entra num... Você se conecta com a outra pessoa, né? E tem até um vídeo da Casa do Saber, esse canal é um canal do YouTube muito bom, inclusive, que chama Casa do Saber. Indico pra todo mundo que quer aí ter uns 5 minutos de filosofia e de viagem mental. É muito bom esse canal. Aí eles fizeram um vídeo sobre fofoca também. E ela fala muito sobre a professora, né, que fez esse vídeo. É um vídeo bem curtinho, tem 3 minutos. E ela fala muito que a fofoca... ela ajuda o ser humano, entre aspas, assim, né, a saber com quem ele vai se relacionar. Então, quando a pessoa vai, tipo, ai, será que fulano de tal conhece uma pessoa nova? Tipo, sei lá, tá interessada amorosamente por alguém. Pra saber mais sobre aquela pessoa, dificilmente ela vai chegar pra pessoa e falar, então, fulano, queria saber se você é bom caráter mesmo, ou não.
A pessoa vai falar, nossa, eu sou péssimo.
Sou horrível, né? Nunca, né? Eu sou muito mulherengo.
Sou merda, meu irmão. A vontade de chorar é grande, merda. Mas é difícil, maior.
Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Que eu me cobro.
O sujeito é retrável.
Então, meio que pra saber aquela informação, ela vai atrás. Daí vem aquela, faz aquele CSI em cima da vida da pessoa, daquela stalkeada básica. E vai atrás da fofoca também. A fofoca meio que te ajuda... em linha, a saber mais sobre a pessoa, ou sobre, sei lá, por exemplo, uma babá que você vai contratar pra sua família ali, que você vai dar pros seus filhos. Você vai atrás de saber sobre a pessoa, a índole dela, mas você não vai chegar necessariamente pra ela e perguntar. Então, tipo, se ela foi uma indicação de alguém, você vai perguntar pra pessoa que te indicou. Ah, mas essa pessoa aqui, mas ela chega atrasada, ela faz tal coisa, ela sai muito pra a noite, ela falta muito. Esse tipo de coisa não deixa de ser fofoca, mas às vezes a gente ignora. Então, de certa forma, a gente usa fofoca, mesmo que você fale, ah, eu não faço fofoca, eu não sei se é uma pessoa que eu não faço fofoca, mas você faz. Toda vez que você precisa de uma indicação, ou quando você vai ler uma crítica de filme, ou alguma coisa assim, de certa forma, é uma fofoca. Você tá fazendo, você tá lendo lá, procurando review de alguma coisa, é uma fofoca, né? Só que é uma fofoca mais sofisticada.
É porque o problema é que o pessoal acha que, tipo, fofoca em si, assim, você fala, ah, estão fofocando, é uma coisa ruim, sabe? Sim,
só coisa
essa
ruim.
Essa que eu acho que é a parada crucial, assim, de fofoca. Tanto que eu tava dando uma olhada no... procurando sobre, né, fofoca, e, tipo, uma galera que... principalmente homens, né, nessa questão de quem fofoca mais, homem e mulher, os homens, eles diziam assim, não, eu não fofoco muito, não. Quer dizer, eu não fofoco, tá ligado? Beleza, eu não falo fofoca. Ok. Só que aí... com os pesquisadores conversavam e tal, não sei o que, e aí descobri que, tipo, eles fofocavam sim, sabe? Mas a questão é que, tipo, eles usavam outro nome. Não, isso aqui não é fofoca, isso aqui é só, tipo, sei lá, troca de informações, sabe? Eu estou só comentando. Mas não,
porque
sabe?
Fofoca é coisa de mulher, né? Eu faço troca de informação. Eu sou muito madura.
Fofoca é coisa de mulher, ou fofoca é só negativo, sabe? E eu acho que tem que tirar um pouco dessa questão de que, tipo, fofoca é só negativo. Né? Fofoca é fofoca e ponto, sabe? Bem ou mal, aí não tem, isso aí tá além.
Às vezes os caras, eles acham que, fofoca é só aquela revista de fofoca que vem aqui, que fala da vida do ator, da atriz, com quem namorou, com quem tal. Mas quando você junta ali na rodinha dos parça lá, que os caras estão falando dos jogadores de futebol, não deixa de ser uma fofoca. Que fala, não, você lembra do Denilson? Denilson, cara, bebia igual um maluco, saía pra farra, pegava várias mulheres, mas depois tava lá jogando e fazia vários gols. Agora vem Neymar, com o cabelinho pintadinho e não consegue fazer nada. Isso aí também é fofoca, cara. Só tá mais ali, tipo, não sei, tá? Só porque você tá falando de futebol, não quer dizer que não seja fofoca, mas é uma fofoca, sim, igual. Sim. Talvez até pior.
Porque nesse lance que a Kel falou da fofoca dos ídolos de futebol, porque assim, teoricamente a fofoca a gente faz sobre quem a gente conhece pessoalmente. Só que pra quem é fã de alguém, seja jogador de futebol, seja de atores de Hollywood, pra pessoa, ela conhece aquela pessoa. Não, eu conheço ela. Ela não sai da cozinha de lá de casa. Então, pra ela, é incrível que ela esteja fazendo uma fofoca também, seja do Denilson ou seja do Johnny Depp. Funciona assim pra todo mundo. E não só. É uma forma também da gente construir a imagem que a gente tem da gente mesmo. Ó, uma rede muito boa de fofoca também, além do Facebook, é o Instagram. Porque no Instagram você monta a sua fofoca. Não é só eu postar um textão ali com fundo colorido. Não, eu vou montar um cenáriozinho aqui. Dou uma floreada a mais. Porque assim, tipo, o dia a dia de todo mundo é meio comum, é meio bunda, sabe? Ninguém vive toda semana, sei lá, viajando pra...
Altas aventuras pra em Paris.
Altas aventuras em Paris. Ninguém vive assim. Aí a gente vai dando aquela valorizada ali na nossa narrativa. Pra gente se enxergar daquela forma. E também a gente manda outros tipos de mensagem. Quando a gente fala que... coloca a foto de você com a amiguinha. Essa daqui, essa mana aqui, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela lava, passa, cozinha, faz pirueta, é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na vida, tal, tipo, super firmeza. Isso que você tá falando não é pra amiguinha que tá na foto com você, é pras outras pessoas, pra falar, olha, eu possuo uma rede de apoio, eu possuo amizades, então se você vir encher os meus pacovás, eu tenho em quem me sustentar. No fundo, se a gente for destrinchando tudo, a gente é reduzido a emoções muito basais, a emoções muito simples. Sei lá, a pessoa que inventa uma fake news pra... jogar no grupo do Facebook sobre política, ela tá se achando foda pra caralho. Ela não vai falar que foi ela que fez, mas ela sabe que toda aquela celeuma que ela causou foi ela. É a mesma coisa da tia Cotinha que vai jogar lá no grupo da ACM que você tem que esperar 1 minuto e meio pra fazer xixi de madrugada, porque você não pode levantar de uma vez, você tem que tomar tantos copos d'água lá, porque não, eu sei de negócio que pode salvar a vida de vocês, ó como eu sou sábia, sou benevolente, eu tô dividindo o conhecimento que eu consegui por meio da fofoca, sei lá, que foi encaminhada de qualquer outro grupo. Mas a gente tá sempre fazendo essas pequenas manipulações, tanto pra gente testar o ambiente onde a gente tá, quanto pra gente reforçar a imagem que a gente quer ter de nós mesmos.
Sim, eu acho maneiro que isso acontece às vezes de forma inconsciente, tá ligado? Vocês estão apontando muito de pessoas que fazem isso de forma consciente e tal, mas isso acontece muito de forma inconsciente. De pessoas que às vezes chegam e passam informações que ajudam até no marketing. Tipo, nossa, cara, eu comprei um computador, a marca tal, não sei o que, meu, faz 5 anos, nunca me deu problema. Tipo, às vezes de forma inconsciente tá falando aquela parada, tá postando aquela informação. Ou no Facebook mesmo. Cara, sei lá, esses dias eu postei lá no Facebook... que eu fui numa padaria tomar café e fui discutir religião com um cara, e o cara falou das bruxas e não sei o que e tal, e tipo, eu contei uma história que não deixa de ser uma fofoca. Só que entra nesse lado do inconsciente também que a gente faz, tá ligado? Por isso que a fofoca é uma parada tão presente. Ela é muito, muito, muito presente o tempo inteiro, cara. Até com os filhos, tá ligado? Criança pequena. Tudo que você fala perto deles, eles vão ouvindo e vão absorvendo, cara. Principalmente se tiver ali entre os 6, 7 anos, né? Que é aquela idade bem esponja mesmo, tudo que você fala vai ser absorvido. E essas palavras vão refletir lá na frente. O cara tá no carro lá e, ah, coisas de mulher, mulher tem que ficar na cozinha, não sei o que, conversando com o amigo que tá do lado. O moleque que tá atrás, ouvindo aquela fofoca, aquilo entra na cabeça dele. E aí quando ele tá na sala de aula com os outros amiguinhos e a amiguinha derruba o pote de cola, ele manda, ah, isso aí é coisa de mulher. Tipo, meio que foi construído dessa maneira, né? A fofoca construiu a cultura, construiu a civilização, mas também constrói as pessoas individualmente.
Vou andar atrás de vocês, hein? Vocês fofoqueiros, filha da puta. Vocês nunca mais vão fazer fofoca de ninguém. Morou?
Pô, às vezes a gente faz as coisas de forma inconsciente, mas, sei lá, às vezes é bom ligar essa coisa da consciência, né? Porque, tipo, você acha que tá falando ali é uma coisa inocente, é a mesma coisa do humor, né? Que a galera fala, ah, mas é só humor, é só uma piada e tal. Só que isso meio que entra no, de uma forma implícita ali dentro da sociedade. Então, tipo, se você faz piadinha de nordestino, faz piadinha com negro, faz piadinha de loira, faz piadinha lá com português, e depois no seu dia a dia você tem que se lidar com essas pessoas, quando você se vê numa situação ali que, entre aspas, se conecta, que é parecida, né, que se conecta de alguma forma com a piada que você ouviu, a sua mente, mesmo que inconscientemente, vai fazer essa ligação com a piada. Então, tipo, se você pega e fala, ah, a loira é burra, aí você tá numa situação que você precisa ajudar uma pessoa, uma mulher que é loira, a, sei lá, arrumar o computador dela. Ai, meu Deus, não tá funcionando aqui o meu mouse. Aí você vai lá e vê que o cabo tá desconectado do computador. Automaticamente sua mente fala, putz, mano, é loira, né? Lembra daquela piada lá de fulano de tal que me contou? Ah, aí, ó, loira, tinha que ser loira. E você vai criando preconceitos e reafirmando esses preconceitos a partir de situações do dia a dia. E ao mesmo tempo, se fosse, por exemplo, um cara que te pedisse ajuda e tivesse com o mouse desconectado, tipo, você ia lá conectar, ia fazer uma piadinha, alguma coisa em cima, mas o peso daquilo seria diferente por conta do contexto e do histórico que você já tem daquela situação.
Ia ser tipo você assim, ah, homem é bicho ogro, não entende mesmo, pode deixar que eu arrumo.
É, ou foi tipo um vacilo, tá ligado?
É.
Ah, esse cara vacilou essa vez.
Às vezes até você zoa, tipo, fala, ô, mano, lembra, sabe fulano de tal? Ô, mano, foi ajudar fulano de tal, mouse desconectado, mano, mó tonto, meu. Não sei o que, você dá uma zoada. Mas não é a mesma coisa, que você vai chegar lá pro cara e falar, mano, tinha que ser loira, meu. Fui lá ajudar, o cabo desconectado, tinha que ser, essa mina aí, mano.
E mesmo essa zoada, ela já se enquadra na fofoca.
É.
Sim. Porque essa zoadinha de leve que a gente dá às vezes, né, e aqui vamos já entrar numa área que é o trabalho. O homem tá dentro do ambiente de trabalho.
Agora sim.
Eita!
No trabalho, meu irmão, rola essa zoeirinha direto. Essas brincadeirinhas direto. Pô, fulano ali não aguenta com pallet. Nossa, o outro ali não consegue encostar uma carreta. Meu Deus do céu, o outro lá. Ô, não tem retrovisor. Essas brincadeirinhas, mano, elas vão, tipo, moldando a personalidade da outra pessoa aos olhos alheios, tá ligado? Por isso que no trampo é tão perigoso, velho. Porque esse tipo de brincadeirinha besta, às vezes faz a pessoa ser mandada embora, mano. Porque começa pouquinho, mas daqui a pouco cai na cabeça do chefe. E o chefe constrói, né, que aquela pessoa é da maneira que estão falando. E ele fala, vou mandar essa porra embora.
Sim. É, porque tem o lado positivo e o lado negativo, né? Alguns pesquisadores lá da Califórnia, eles viram que quando você tem uma fofoca no trabalho, ela costuma inibir mau comportamento. Então, vamos supor, sei lá, você tem alguém no trabalho que tem o hábito de ficar coxambrando, fazendo as coisas de última hora e jogando para os coleguinhas. Por ir gerando essa fofoca e a pessoa começar a ficar meio constrangida e a perigo da cabeça rolar, ela vai se entrando num ambiente um pouco mais saudável para tentar entrar ali em homeostase. Mas também tem aquela fofoca que rola, que é baseada em mentira, que é aquela manipulação de cobra comendo cobra, escritório, sabe? De quem quer subir, eu quero subir a gerência, mas eu quero eliminar minha concorrência. Aí esse lado não pode se eximir, né? Tem um lado ruim também, que a pessoa às vezes acaba rodando por conta de fofoca.
Tem muito lado ruim, eu diria, no trabalho. Tem lado ruim pra caralho.
fofoca, eu acho que particularmente a fofoca de trabalho, ela tem mais lado negativo do que positivo.
Com certeza.
Apesar dos pesquisadores disserem que tem esse lado positivo aí.
Esse lado positivo que os caras estão apontando, eu acho que é aquela parada que a gente falou, da coisa inerente, da coisa às vezes inconsciente, tá ligado? De tipo, o Hidalgo trabalha indo em obra. Aí o Wilde chega lá numa obra lá, já é a décima vez que ele vai lá pra ver um cano, já ensinou o cara como é que arruma, um exemplo, né? E aí o Wilde chega e comenta com alguém, porra, cara, não aguento mais aquele lugar. Quarta vez o cara me faz andar 100 km pra arrumar um cano que eu já ensinei o cara a arrumar. Aí é foda, aí me quebra. Uma coisa meio inerente, tá ligado? Mas mesmo essas paradas inerentes, eu acho que no trabalho tem muito mais coisa negativa. Porque às vezes um comentário bobo desse faz o maluco lá ser mandado embora. Às vezes é bom, porque, desculpa, Kel, só pra fechar. Às vezes é bom porque o cara é um funcionário ruim. Pô, fazer o cara andar 100 km pra arrumar um negócio 4 vezes que já foi ensinado. Mas às vezes, sei lá, cara, pode prejudicar um cara que não seja um funcionário tão ruim assim, né?
Pois é.
Meio que, tipo, se você for fazer um negócio meio mais didático assim, é como se cada pessoa tivesse uma ficha ali, um arquivo que você puxa lá, gaveta, umas pastas assim, separadas por ordem alfabética, e você tem um arquivinho ali pra cada ser humaninho que você conhece ali dentro do trabalho, na sua vida, etc. Essas fofocas, elas são um arquivo ali que estão meio que, tipo assim, no duvidoso, assim. Você fala, talvez seja, não, talvez não seja.
Tem um anexo. Tem um anexo lá, aí já entra nos prós e nos contras, e você faz aquele balanço. É foda.
Aí, tipo, a pessoa chega e fala, vem uma pessoa comenta com você. Nossa, meu, foi trabalhar com fulano ficou 3 meses pra instalar sem câmera, meu. Não sei o quê. Nossa, cara, isso aqui dava pra fazer uma semana, fulano levou 3 meses pra fazer. Aí você fala, às vezes fulano tá exagerando, não sei, né? Vou deixar aqui no duvidoso. Aí vem outra pessoa e chega com você. Nossa, mano, foi falar com fulano não sabia nem o que tava acontecendo, fulano era responsável, não sei o quê. Aí você, opa, vai só coisa aqui no duvidoso. Tipo, às vezes chega um monte de informação pra você ali no duvidoso, que você fala assim, tipo, já tá começando a parecer verdade, hein? Aí acontece uma coisinha com você, que às vezes as outras pessoas podiam estar exagerando, ou não sei, mas acontece uma situação específica com essa pessoa que você já tem lá, um histórico duvidoso, lá no seu arquivinho, e você fala, aí já não tem o que fazer, mano, realmente fulano é complicado. Aí
que,
já...
Que acaba... entrando naquela parte assim, de você ouviu várias coisas sobre essa pessoa e você não foi atrás pra saber do que era, mas tá lá no duvidoso, né, só contando como coisa negativa, e aí acontece a parada e você, não, então chega, eu não vou dar chance, não vou fazer nada, porque pra mim essa pessoa é só ponto negativo, sabe, você não vai ver que foi, você não vai ver se foi exagero, se você não vai ver quais são os pontos positivos, se supera e tal. Você não vai conversar com a pessoa pra saber, mano, e aí, o que é que aconteceu e tal. Não, você já tira esse funcionário, essa pessoa, enfim, como alguém que tá, tipo, que tá abaixo por várias coisas, por coisas que você ouviu, e olha assim, não, esse cara não dá, sabe? E ponto final. E é foda você pensar numa situação dessa, sabe?
Porque coincidências acontecem, né, cara? Independente de você querer ou não. Então, se você já, através de fofoca, adquiriu uma fama no trabalho de ser um cara que se atrasa, mesmo você não se atrasando, vai ter um dia que você vai se atrasar. E aí, nesse dia, o cara que viu lá esse arquivinho que a Kel mencionou, vai falar, ih, olha lá, o atrasito chegou atrasado, tá ligado? É foda,
é,
mano.
É tipo isso. E acho que eu mesmo, até às vezes você tem situações que a pessoa faz comentários positivos que são negativos, por exemplo, para uma outra pessoa. Mas meio que isso é uma coisa que não tem como fugir, você vai sempre estar presente, você vai sempre perceber isso acontecendo. Vamos supor, você tem duas pessoas lá que trabalham numa mesma posição no trabalho. Mas uma pessoa, tipo, só faz o trabalho dela e fica lá de boa e é mais quietão, é mais reservado. E você tem uma outra pessoa que faz o trabalho dela, só que ela é muito mais comunicativa, ela chega pra você, conversa, você se aproxima mais de uma dessas duas pessoas. Quando o seu chefe perguntar, e aí, como é que tá o trabalho de fulano? Aí você, muito mais, meio que inconscientemente, você vai falar da pessoa que é mais próxima de você, positivamente e tal, não sei o quê. Não, porque fulano de tal faz o trabalho dele, é muito proativo, não sei o quê e tal. Mas e ciclano? Ciclano entrega tudo aí certinho, entrega na data. É. Só que, tipo, pros olhos do chefe, o chefe vai querer um cara muito mais proativo e ativo do que um cara que só faz o trabalho dele e vai embora. Tipo, esse é o, às vezes é positivo, né, porque você tá fazendo elogio para as duas pessoas, mas por você gostar mais de uma pessoa X, ou por você conviver, você acaba prejudicando a outra inconscientemente.
Sim, com certeza. Isso aí me lembra muito uma história da mãe coruja. Essa expressão que todo mundo conhece, né?
Uhum.
Que a coruja e o gavião, sim, elas tinham um problema. O gavião tava comendo os filhotes da coruja e a coruja tava comendo os ovos do gavião. E aí eles fizeram um acordo. E aí a coruja falou, mas como que eu vou saber quais são os seus ovos? Aí o gavião falou, ah, o meu ninho é uma bagunça do caralho. Você vai perceber logo, tem carne estragada, tem pedaço de osso. Os meus ovos são meio peludinhos, tem um pouco de mofo, assim, você vai reconhecer na hora. Como é que eu faço pra reconhecer os seus filhotes? Aí a coruja, ah, você vai ver os mais brilhantes, os mais bonitos, com aquela pelagem maravilhosa e com o canto mais belo da floresta. Aí no outro dia, a coruja passa por um ninho, vê lá os ovos e tá do jeito que o gavião falou, né? Mofo, carne estragada, tudo fodido. E aí quando chega em casa, a coruja vê que os filhos dela não estão lá. O gavião comeu. E aí ela vai confrontar o gavião e fala, pô, a gente não tinha feito um acordo assim assado? Aí ele falou, fizemos, eu tô mantendo o acordo. Ela, não, você comeu os meus filhos? Ele fala, mas não foi da maneira que você me pintou eles. Eles não estavam lá da maneira que você me pintou. Você falou que eles eram bonitos, eram maravilhosos. E os que eu comi eram uns filhotinhos pequenininhos que tava grasnando de uma maneira horrível. Não tinha uma pena no corpo e tava tudo magrelo. Então por isso que é ruim você ser mãe coruja, tá ligado? Porque você pinta o seu filho de uma maneira muito mais bonita do que ele é. E quando você faz isso no ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Você pinta o seu amigo como fodão e o seu amigo não se prova fodão no dia a dia, o gavião vai vir, meu irmão, e vai acabar comendo ele.
Sim.
É, no trabalho, eu acho que no trabalho é engraçado, porque como você vai lidar com vários tipos de pessoa, você vê como... É, como tipo, as coisas de cada um vai chegando em você, sabe? É, sobre essa questão de fofoca, tem um companheiro meu lá de trabalho que ele é um dos mestres da fofocagem lá, sabe? Porque ele é aquele tipo...
Agora vai ficar bom que vai ver os exemplos.
É o tipo de fofoqueiro que ele chega assim pra mim o seguinte, que ele vive... É, ele trabalha muito viajando, sabe? Ele sempre tá na Bahia, principalmente. Aí, normalmente, às vezes ele fala comigo, e aí, Vini? Beleza, beleza. Ó, tu tá sabendo de tal e tal coisa? Aí eu, pô, mano, tava aí, mas não fiquei sabendo de nada, não. Aí, não, beleza, não sei o quê. Aí, não, mas, tipo, o que foi que houve? Aí, não, pô. Aí ele começa, aí é engraçado demais, porque ele começa a contar justamente o que ele me perguntou, sabe? E aí, tipo, eu percebi uma coisa que era o seguinte: ele já sabe do assunto, mas ele me pergunta, como eu tô mais perto ali do centro, né? Da fábrica mesmo, pra ver se eu sei algo a mais pra somar no que ele já sabe. E no fim das contas, ele me diz o que realmente aconteceu, tudo que rolou. E aí eu, caralho, maluco, não tava. Fazendo ideias, pô, não sei o que e tal. E aí, tipo, no fim das contas, eu acabo ficando atento de, eita, pô, se tiver alguma coisa mais que vai acontecer, eu já sei com o que comentar. É muito bom isso,
é foda, cara.
Isso aconteceu muito, sabe, de tipo, e aí, tal e tal coisa, eu, cara, não faço ideia. E aí ele me conta e eu, nossa, mano, agora eu estou a par, sabe?
Sim. Tem um lado positivo, né, lógico, que é aquele lado da precaução, né, do aviso. Isso. Que é o que a gente falou aqui também, mas tem um lado negativo, que acaba influenciando demais na maneira como você vê a outra pessoa. E às vezes a primeira impressão é que fica, maluco. Você nunca conheceu a pessoa, você já ouve um bagulho negativo, você já chega lá com o pé atrás, tá ligado? A pessoa pode ser totalmente diferente, né?
E fora a imagem do mensageiro.
Também.
Que é o cara que te trouxe a informação. Você, tipo, dificilmente você vai querer contar, ou até vai, né? Não sei, dependendo se for positivo pra você, mas contar alguma coisa que aconteceu pra esse cara. Que você sabe que ele vai chegar pra outra pessoa e vai fazer a mesma coisa. Vai chegar pra ele e falar, não. Tá sabendo que o Hidalgo aí tava fazendo umas coisas aí que você nem sabe.
É, que isso é foda, velho. Quando a gente, você vai conversar com um ou outro e, tipo, existe um limite de informações que eu posso passar. E eu não posso passar disso aqui, porque aí fica arriscado, tá ligado? Do que... Como isso vai desenrolar depois, sabe? E outra coisa também, que eu acho assim, um lado positivo é muito o seguinte. Quando você escuta todas essas histórias e tal, eu meio assim, que tenho uma equipe que tá sempre comigo, e tipo, eu chego pra eles, ó... Eu não falo a fofoca em si, sabe? Mas é alguma coisa, tipo, realmente de precaução, como o Feminino falou, de tipo, mano, se liga aí pra, tipo, chegar quando sair e voltar pro almoço, faz os horários certinho, sabe? Quando tipo, o serviço já tiver mais de boa, não fica, tipo, parado mesmo, sabe? Sempre tá dando aquela volta, aquela andada pra matar aquele tempo, pra ninguém achar que o cara tá parado de fato, sabe? Pra, tipo, não dar brecha pra galera achar outra coisa. E eu acho que isso é bem benéfico no fim das contas, sabe? E que, tipo, pô, a equipe de fulano de tal lá, realmente, eles estão sempre fazendo alguma coisa, estão se mexendo e tal. Porque às vezes fica até de aviso, sabe? De, tipo, porque você ouviu uma história de, ó, fulano e fulano de tal, meu irmão, eles só vivem, começa a hora do trabalho... Aí sai pra. Vai lá pro canto pra trabalhar. Aí deu 5 minutos, volta. Ah, eu esqueci tal coisa. Aí pega, aí vai de novo. Daqui a pouco volta de novo. Não, que eu esqueci tal coisa. Pô, tá matando o serviço.
Tá, e aí, famoso morcego, né? Tá morcegando.
Tá morcegando. E é foda, tá ligado? E nessa parada do trabalho, eu acho que como a gente passa muito tempo, né? Praticamente manhã e tarde. Trabalhando, convivendo com o pessoal do trabalho e tal, você tipo, se integra com a galera de uma forma, às vezes até, tipo, quase familiar, sabe? De você conhecer todo mundo, você conhece os apelidos da galera, sabe que tal e tal pessoa é bom nisso, mas não é tão bom naquilo, sabe que tem um pessoal que fica, que é melhor mais lá dentro da fábrica do que pra você puxar ele num âmbito pra fora, que, de novo, é fazendo aquele link que a gente fez, é fazendo um link com o começo do papo, né? De tipo, aquele cara ali, ele é bom caçador, mas aquele ali outro, ele é bom de liderar as coisas e tal. E aí você sabe, você, sei lá, como dono da tribo ou como chefe da empresa, você sabe que, pô, esse cara aqui, ele vai estar bom em tal coisa e ele bom em outra. E que no momento em que eu estou, trocar essas funções não vai ser bom. Mas você pode ir com o tempo fazendo que eles assimilem uma função da outra e eu tenha uma parada mais plena, sabe? E eu acho que isso é bom nessa questão de fofoca barra informação.
Sim, com certeza. E é doido você pensar que tudo isso é gerado pelo simples medo daquela questão que a gente até falou em outro programa, se não me engano, foi Sociedade do Cansaço ou Mundo Líquido, que é o medo do conflito.
Uhum.
As pessoas têm medo do conflito, tá ligado? E aí, por conta desse medo do conflito, elas acabam fofocando pelas costas, que é o que acontece muito no trabalho. Porque o cara fala assim, pô, cara, eu acho antiético eu chegar no maluco lá e falar, cara, você é ruim pra caralho no que você faz, e você tá aqui, meu, por um milagre de Deus, não sei como você foi embora ainda. Aplique-se mais, cara, você vai acabar se fudendo. O cara, ele acha antiético fazer isso, mas ele acha normal falar isso pra outra pessoa, com a terceira, tá ligado? Sim. Ele acha normal falar, pô, o cara lá é um merda, cara, e, puta, não sei porque ele não se aplica, ele vai acabar sendo mandado embora. Poderia falar isso pro cara, tá ligado? Poderia chegar no cara e falar, mas tem medo do conflito, tem medo do cara falar, vai cuidar da sua vida, não sei o que, brigar ou qualquer coisa assim, tá ligado? E esse medo é foda, cara, e você, às vezes, que não deve nada pra ninguém e é vítima de fofoca, não por esse medo, mas, sei lá, por maldade mesmo, você não tem que se desesperar. No ambiente de trabalho, você tem a melhor ferramenta do mundo pra ir contra a fofoca, que é o dia a dia, cara. Se você se mostrar foda no seu trabalho, no dia a dia, se mostrar necessário pro chefe, pro supervisor, pro encarregado olhar pra você e falar, caralho, se esse cara sair, eu tô fudido, é o melhor remédio contra a fofoca, mano. Nem que pode falar o que quiser de você. Se você se mostrar foda pra caralho no trabalho, de uma maneira pública, tipo, se esforçando, valorizando o seu trampo, pra todo mundo ver, falar, ih, cara, eu tô falando que o cara não trabalha nada e o cara tá arregaçando lá. Então acho melhor eu parar de falar ou eu sei lá, vai ficar incoerente o meu discurso.
Pois
eu
é.
Vou ficar de mentiroso, tá ligado?
Vou andar atrás de vocês, hein, os seus fofoqueiros, filha da puta. Vocês nunca mais vão fazer fofoca de ninguém, moro?
Com o vínculo de amigos não é diferente, né? O nosso vínculo de amigos ali, ele tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, de construir imagem, os benefícios, os malefícios da fofoca. Tem a ver com isso que a gente falou também do trabalho, mas ele bate mais, na minha opinião, nessa tecla de você evitar o conflito, que é o que eu acho ruim, tá ligado? Que às vezes, por você querer evitar o conflito, você acaba fazendo fofoca da pessoa. Tipo, no meu círculo de amizades, tem um cara que joga com a gente e ele joga muito mal. E ele joga muito mal mesmo. E ele, cara, joga essa porra há 10 anos e o cara não aprendeu até hoje. Coisas básicas. Tipo, imagina um cara que joga Street Fighter há 10 anos e ele não sabe dar um Hadouken. E você fala, caralho, velho, o que você tá fazendo?
Como assim?
E tipo, durante muito tempo esse cara foi motivo de fofoca na nossa galera. E a gente falava, mano, não aguento mais jogar com fulano. Quando fulano entra, eu saio. Eu fico offline pra jogar offline, o cara não vê que eu tô jogando. E coisas do gênero. Até um dia que a gente, meio que trocando ideia, chegou num senso comum de falar, cara, vamos fazer uma intervenção aqui no maior estilo
How I Met
Your Mother. É. Vamos fez chamar um cara e vamos trocar ideia. E a gente descobriu que o cara era ruim assim. Porque ele não se interessava pelo jogo. Ele só jogava ali e acabou. Jogava ali com a gente e acabou. Jogava, sei lá, uma vez por semana e acabou. A gente fez essa intervenção, sentamos com o cara, virtualmente falando, trocamos uma ideia com ele e falamos, fulano, esse jogo é complexo, esse jogo é assim, assado, na internet tem um monte de vídeo falando sobre o jogo, você tem site do jogo, os mapas, você tem planta dos mapas, você tem parede que quebra, parede que não quebra, você tem aqui descrição de todos os personagens, cada especial, cada arma, o recoil, como é que faz. Se você não se interessar a buscar isso aí, você não vai conseguir sair desse estado que você tá. E eu vou ser sincero com você aqui, a gente não vai mais jogar com você, cara. Porque a gente não se diverte jogando com você, porque só passa raiva. Quem joga videogame sabe como é que é. Se só passa raiva, você não é um cara divertido. Se ainda você fosse um cara mega divertido, foda-se o jogo, tá ligado? E você só tá aqui pra fazer a gente passar nervoso. E o cara, pra espanto de todo mundo, mudou totalmente o jeito de jogar. Porque o cara passou a se interessar pelo jogo, tá ligado? Ele joga muito, vamos dizer assim, abaixo do resto da galera, sim, mas cara, comparar com o que ele era, hoje em dia ele tá um zigueira, tá um profissional, tá ligado?
Porque, cara, isso aí, tipo, isso que o Febrini fez, e não é só, não é uma parada só do círculo da amizade, isso é pra vários e vários círculos, é de, tipo, você ir falar e tal, e cara, e pro amigo do Febrini, ele pensou, porra, se os cara reclamaram, não estão querendo jogar comigo e tal, não sei o quê. Eu não conseguia enxergar o quanto eu era ruim, tá? O quanto era, tipo, o quanto estava sendo difícil pra galera me aturar e tal. Mas, mano, eu gosto muito de estar aqui e não sei o que e tal. E, cara, eu não quero que seja assim, que seja um adeus, tá ligado? Não quero que seja Vin Diesel e Paul Walker indo pra. Cada um pra um lado da estrada, tá ligado? Não, aí, tipo. Ele mudou, tá ligado?
E as pessoas pensam assim, ah, mas o cara pode reagir de uma maneira diferente. E aí, mano, você não pode ter medo do conflito. Você tem que chegar e você tem que ser sincero sempre, cara. Em 100% das situações. Senão volta naquela fofoca velada que o Yuri falou. Você percebe até a mudança de tom. O cara tá conversando com você, numa boa, tá falando, não sei o que, daqui a pouco ele vai falando de uma fofoca, meio ele vai falando assim, e fala, caralho, não sei o que lá.
Vai baixando.
É, aquela coisa velada. E puta, isso aí, dentro de amizade, dentro de relacionamento, caralho, é a pior coisa que tem, cara. É muito melhor, na minha opinião, você ir pro conflito, perder o amigo, se for o caso, já perdi vários e já fiz vários novos, foda-se, a amizade vai e vem. É muito melhor você meter um conflito desse e ser sincero do que ficar falando do cara pelas costas. Porque se um dia o cara descobrir que você tá falando mal dele pelas costas, vai haver o conflito de qualquer maneira e a chance de vocês ficarem juntos é zero. Tá ligado? Nesse tipo de intervenção, nessa sinceridade, você tem uma chance grande do cara falar, porra, cara, legal isso que você me falou, obrigado. Tem uma chance grande. Agora, se o cara descobre que você tá falando pelas costas, meu irmão, a fofoca tendo a fama que a fofoca tem, acaba a amizade e já era, tá ligado? Não pois tem onda.
Pois é. Pô, os caras só ficavam só falando mal de mim pelas costas, não sei o quê, não sei lá. Aí tipo, o cara não se interessava pelo jogo, tá ligado? E, tipo, no fim das contas, ele poderia, se ele descobrisse da pior forma possível, tá ligado? Pô, mas os caras, meu amigo, pelo menos não me deram um toque. Ele já começa a, tipo, colocar, sei lá, toda a culpa nos outros, tá ligado? E continua sem ver que, sei lá, por algum um erro tal que fosse, É, mas era muito da parte dele, sabe? E mano, as coisas elas se desenrolam assim, sabe? Não tem outro jeito.
Com certeza, cara.
E mesmo que a pessoa fique ofendida, a sua parte tá feita, né? Então, segue o baile.
Exatamente, cara. Ou seja, procurem o conflito, mano. Procurem o conflito. Se tiver te incomodando, para com esse bagulho de ficar falando pelas costas, que é foda. Porque de maneira consciente ou de maneira inconsciente, a pessoa tá sempre se fudendo. Por exemplo, esse cara que o Wilde citou, que vai no Wilde sempre fazer fofoca. O Wilde veio e passou isso pra gente. O cara que já tá com fama de fofoqueiro. Já tá com essa fama, tá ligado?
Pois é.
Tipo, o cara vira uma espécie de informante de confidencialidade dupla. Por quê? Porque o Wilde fala assim, o que o cara fala pra mim eu consigo usar no meu dia a dia, mas eu não falo nada pra esse cara, porque eu não confio nele. E o trouxa lá que tá fazendo fofoca fica nessa ilusão, tá ligado? Pô, eu sou foda. Eu passo informação pra galera. Mas não, cara. Tá sendo só um bode expiatório bizarro, tá ligado?
E tipo, acabou como... acabou no fato de que realmente, pela fábrica, não é confiável, tá ligado? Já brigou com a galera, já fez não sei o quê e tal. Porque, tipo, qualquer coisa... E outra coisa, e sem falar da fofoca, ele é daquele tipo de pessoa que, tipo, dá uma inventada ou aumenta ponto, não sei o quê. E aí já deu ruim de várias formas, sabe? E aí fica
junto
naquele...
com a fofoca, né? Porque,
pois é.
Tipo, Will, só um ponto. Uhum. O cara, quando ele faz muita fofoca, ele quer transformar aquilo numa coisa interessante. Pra Sim. que as pessoas falem, puta, esse cara fala umas paradas interessantes. Então, às vezes o bagulho é idiota, mas o cara segura durante 40 minutos contando a história da porra, tá ligado? Pra valorizar aquela informação que ele tá dando.
Sim. Porque é muito louco como, tipo, da questão da propagação, sabe? De um assunto que saiu num dia lá na administração e no outro já tá na boca do povo. Assim, caramba, velho. Como assim?
E empresa é foda, mano. Que você fala assim, caralho, mano. Empresa é parece que os caras estão vivendo num Big Brother, tá ligado? A informação chega muito rápido na galera. Ainda mais hoje com o computador e o caralho.
É. Só no Zap.
Zap já ouve aqui, já escrevendo. Mano, tu não sabe o que eu descobri.
Eu acho que a maior problema aqui, a maior dica que a gente vai dar pra você aí, ouvinte, que tá achando que você tá... Que tá ouvindo essas coisas aqui que a gente tá falando, tá sentindo aquela dorzinha, tipo, será que eu tô passando de fofoqueiro? Será que eu tô fazendo muita fofoca? É essa, tipo... Se você tá falando alguma coisa e você tá se ligando, assim, tipo, eu acho que o que eu tô falando aqui é uma fofoca, você sente quando você tá fazendo a fofoca que o que você tá falando não é certo. Você sabe
Sim. do seu coração. Você é, então, você pare. É. Eu tenho uma má notícia pra você.
Você é um fofoqueiro do caralho. O Huawei, né? Putaço, vai ser amigo desse programa. Ouve o Huawei falando e segue
com... Fofoqueiro tem que morrer com a língua pra fora. Vocês sabem que caixão de fofoqueiro é duas vezes o tamanho da pessoa, que é pra comportar a língua, né?
O Huawei fala, ele fica com essa linguinha de gato afiada pra morder.
Bye. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!